DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Na Guiné-Bissau já estão em liberdade os ativistas detidos há 10 dias. O analista diz que a libertação destes
é uma mensagem clara para aqueles que pretendem instaurar o autoritarismo e a ditadura na Guiné-Bissau.
Em Moçambique, analista critica a eficácia do apoio militar externo em Cabo Delgado.
É algo que é decidido por um grupo de indivíduos muito influenciáveis por interesses de grandes empresas multinacionais para proteger esses grandes investimentos e não a população.
Ainda em Moçambique, Manuel de Araújo lamenta a crise interna que se instalou na RENAMO.
Infelizmente, parece que se está a perder uma grande oportunidade de RENAMO ser a alternativa à Frelimo no dia 9 de outubro.
Em Angola, cidadãos em cabinda preocupados com o apertar das regras para vendedores ambulantes.
Faço um pouco demagoga, é que eu costumo vender para sustentar o meu filho e o marido em casa.
Exemplo, um bolinho, fiz o bolinho em casa, eu não vou ficar dentro do mercado.
Este é o menu que preparamos para si, para esta edição do Jornal da Manhã da DW, para esta terça-feira, 28 de maio de 2024, com a apresentação de Amores Fernando e edição de Guilherme Correia da Silva. Para já, votos de uma boa escuta. 8 ativistas guineenses detidos no passado dia 18 de maio durante protestos contra o regime no país foram ontem postos em liberdade sob termo de identidade e residência por ordem do Tribunal Regional de Bissau, depois de terem sido ouvidos pelo Ministério Público. A advogada dos detidos, Beatriz Furtado, acusa o Estado guineense de sequestro contra os ativistas e promete processar o governo.
Porque foram 10 dias privados da liberdade injustamente, espancados, então alguém vai ter que ser responsabilizado pelos factos cometidos.
Entre os ativistas agora em liberdade está o líder da Frente Popular, Armando Lona. A imprensa, Lona promete não dar tréguas.
Nunca cometi nenhum crime.
Não cometemos nenhum crime. Assumimos a nossa responsabilidade enquanto cidadãos guineenses que têm a Constituição acima de tudo. Portanto, é em nome desses valores da República que decidimos lutar. Vamos continuar a defender a República nos ditames constitucionais. Para o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, a libertação dos ativistas é uma vitória.
É uma mensagem clara para aqueles que pretendem instaurar o autoritarismo e a ditadura na Guiné-Bissau.
O presidente guineense, Umaro Sissoko Embaló, acusa os ativistas de promoverem manifestações encomendadas no país.
E tem que ter noção da responsabilidade.
As pessoas devem ter a noção da responsabilidade. A política faz-se com ética deontológica. Agora, o que não haverá neste país é a desordem. As pessoas devem ter respeito pelo povo que vota. E da Guiné-Bissau seguimos agora a Moçambique, onde as forças de elite moçambicanas formadas pela União Europeia protegerão a população de Cabo Delgado do terrorismo ou estarão ao interesse das multinacionais de gás. Esta é uma questão que está agora a centrar os debates no país. E é que, desde o começo da retirada das forças sul-africanas da SAMIMO do distrito de Macomo, Minha tornou-se novamente vulnerável aos insurgentes que matam, pilham e vandalizam sem enfrentar grande resistência. Apesar do aumento dos confrontos, alguns ainda acreditam que a insurgência está perto do fim. A reportagem leva a assinatura de Nadia Souf.
Os olhos estão agora postos sobre os 1.650 soldados moçambicanos de elite que durante os últimos 2 anos foram supostamente bem preparados pela missão de treino da União Europeia em Moçambique, a EUTM-MOS. Os soldados já combatem o terrorismo em Cabo Delgado, porém o apoio militar externo que o país tem recebido, mais eficaz, não beneficia a quem deve, acusa o investigador moçambicano João Feijó.
É algo que é decidido por um grupo de indivíduos muito próximos, muito influenciáveis, acredito eu, por interesses de grandes empresas multinacionais e extrativas que conseguem influenciar os Estados europeus com mais capacidade de financiamento para depois patrocinarem a formação de forças de segurança ou até mesmo de exércitos de outros países para proteger esses grandes investimentos e não tanto a população. Então há aqui um problema, há aqui um problema estrutural que reproduz o conflito.
Exemplo disso é Macomia. Depois de um longo período de relativo sossego assegurado pelas forças da SADC, a SAMIM, o distrito voltou a ser, desde maio, alvo preferencial dos insurgentes, com a retirada das forças amigas que termina em julho. É costume permanecerem numa vontade tal, em grupos numerosos, por terem consciência de que uma retaliação imediata é uma raridade. Um gap de poder que merece a seguinte interpretação do investigador Fernando Cardoso.
É, digamos, o vazio que é deixado pelas forças de SAMIM procura ser compensado com estas novas unidades formadas nos últimos 2 anos, vamos dizer assim, nos últimos 3 anos, com formação dada por instrutores europeus, só que, os insurgentes aproveitaram-se desta saída do ponto de vista de deixou de haver posições defensivas, não é? E para fazerem aquilo que fizeram, portanto, ocupar temporariamente e pilharem, porque de facto eles para operarem como operam, e eles precisam de ter como modo de vida a pilhagem, porque caso contrário morriam de fome, não é?
E os recentes ataques a Macomia e Anquaba, por exemplo, desacreditam o Presidente da República, que justificou recentemente a saída paulatina das forças da SADC com a estabilização da província nortenha de Cabo Delgado. Mas Filipe Nussi não é o único otimista quanto a melhorias no Norte. Cardoso também alinha, mas com base em variáveis externas.
Eu creio que com as operações de Gaza reiniciarem-se, com a Tanzânia e o novo governo da Tanzânia a perceber que o piorar da situação em Cabo Delgado é péssimo para os seus objetivos de desenvolvimento das reservas de gás que ficam todas situadas no sul, perto da fronteira com Cabo Delgado, eu creio que esta insurgência não tem muito mais tempo de vida, independentemente da situação que se vive em Moçambique, ser uma situação de extrema debilidade.
Nadia Sufo, TW, Voz da Alemanha.
Obrigado, Nadia Sufo. E no nosso espaço do ouvinte perguntamos se as forças de elite moçambicanas formadas pela União Europeia protegerão a população de Cabo Delgado do terrorismo ou estarão ao interesse das multinacionais de gás. Muitos comentários chegaram na nossa página de Facebook, mas voltaremos a ler essas mensagens lá mais adiante, no final deste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, a Frente Social, que representa sindicatos dos setores da educação e saúde, iniciou nesta segunda-feira mais uma onda de greves, a terceira este ano, exigindo do governo pagamento dos salários em atraso, melhorias nas condições de trabalho e efetivação dos técnicos. A DW e Oio João Correia, porta-voz da organização, explica que a decisão de retomar a greve foi motivada pelo facto de o governo não estar a cumprir os acordos previamente estabelecidos, mesmo após negociações que contaram com a participação do Presidente da República. O governo angolano retoma esta terça-feira as negociações com os sindicatos sobre questões salariais a uma semana da data prevista para o início da terceira fase da greve da função pública angolana. Em comunicado, o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, publicado ontem, aponta que o encontro com as centrais sindicais visa avaliar o ponto de situação de algumas exigências do caderno reivindicativo submetido ao presidente angolano João Lourenço em setembro de 2023. Em Moçambique, o Banco de Moçambique, dizia o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, disse ontem que o sistema de pagamentos das instituições financeiras do país está estabilizado depois de problemas de transações eletrônicas verificadas em algumas situações específicas. O secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Zacarias da Costa, rejeitou esta segunda-feira a hipótese da coesão da organização ser afetada pelas relações relações da maioria dos Estados-membros com a Rússia no momento de conflito com a Ucrânia.
DW África, Deutsche Welle.
O 7º Congresso da RENAMO está longe de ter sido aglutinador de alas. Um pouco por todo o país, tem havido manifestações de contestação à indicação de Yusuf Momad como candidato do partido às eleições gerais de 9 de outubro. No último fim de semana, membros e simpatizantes do partido marcharam pelas ruas de Kilimani, na Zambésia. Reiteram que não concordam com a reeleição de Momad para a presidência do partido.
Um grupo de terroristas políticos que entraram naquele congresso, fizeram a escolha de candidato dele, o povo está aqui hoje para repudiar. Nós somos da RENAMO, não somos?
Somos!
Ninguém tem medo de dar as caras e dizer que é da RENAMO e não aceita a liderança do Yusuf Momad. Que venham que vier. Venham ou não venham!
Esta onda de contestação é, para Manuel de Araújo, membro sénior do partido, compreensível e justifica.
Infelizmente, parece que se está a perder uma grande oportunidade de RENAMO ser a alternativa a Frelimo no dia 9 de outubro. Porque havia a expectativa de que o presidente Yusuf Momad cedesse a liderança do partido a uma geração mais nova, portanto houvesse uma transição.
O delegado provincial da RENAMO na Zambésia, Inácio Reis, acusou o edil de Kilimani, Manuel de Araújo, de apoiar os manifestantes nas marchas realizadas naquela cidade. O autarca de Kilimani, no entanto, observa que é preciso mais união na RENAMO.
Parece que estamos a caminhar para uma maior desunião, o que é bastante triste. Mas eu acho que o presidente Yusuf Momad ainda tem a hipótese de reconciliar a família e retificar os erros que já cometeu desde o Congresso, que foi a nomeação da Comissão Política como ela está, a nomeação do Conselho Jurisdicional e a nomeação do Conselho Nacional.
Araújo aponta nepotismo na indicação dos membros do Conselho Nacional e a manutenção do status quo na Comissão Política, o que, no seu entender, está a criar uma certa decepção para alguns membros do partido.
A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
De Moçambique, seguimos à província angolana de Cabinda, onde o país vai apertar as regras para o comércio ambulante. Um novo decreto impõe restrições significativas, afetando principalmente as zungueiras e outros vendedores que dependem desta atividade para sobreviver. A medida que visa regular o comércio gera preocupações e debate sobre o impacto socioeconômico em meio ao alto desemprego no país. Mais detalhes com Simão Lelo, a partir de Cabinda.
O Executivo angolano implementou novas restrições ao comércio ambulante, uma atividade vital para a subsistência de muitos angolanos, sobretudo mulheres conhecidas como zungueiras. O regulamento da lei sobre a organização, exercício e funcionamento das atividades do comércio ambulante, feirante de bancada de mercado, promulgado pelo Decreto Presidencial nº 111/24, de 17 de maio, proíbe a venda ambulante de uma ampla variedade de produtos. Dona Amélia, vendedora ambulante, há 6 anos, expressou preocupação.
O marido já não trabalha há anos. Faço um pouco demagoga, é que eu costumo vender para sustentar o meu filho e o marido em casa. Vai me comer aonde?
Outra vendedora questionou a necessidade de tal proibição, argumentando que alguns negócios não se adaptam ao mercado formal.
Eu acho que não há necessidade de proibir as pessoas vender nas ruas. Exemplo, mincato, eu não vou fazer no mercado. Exemplo, um bolinho, fiz o bolinho em casa. Eu não vou ficar dentro do mercado.
António Pascoal, sociólogo, defende a necessidade de políticas que não prejudiquem os comerciantes ambulantes e enfatiza a importância de criar condições adequadas para esses vendedores.
É necessário primeiro reunir condições a fim de facilitar a vida desses mesmos comerciantes ambulantes, porque muitos deles praticam essas vendas assim porque não têm um local adequado para poder vender.
Entretanto, o economista Alberto Assunção alerta que a medida pode agravar a situação social em Angola, dado o alto nível de desemprego que ronda os 31%.
Possivelmente poderá não ter sido propício o momento para tal.
Uma vez que o país vive momentos de altos níveis de desemprego e com o aumento de 2,2% no último trimestre do ano transato, logo, proibir estas pequenas iniciativas podem simplesmente causar efeitos adversos aos objetivos preconizados previamente. Porque as pessoas estão aflitas, as pessoas estão com fome.
Por outro lado, Francisco Ngimbe, acadêmico, argumenta que é essencial regular a atividade.
Faz sentido regulamentar a atividade. Não se pode vender tudo o que se quer nem vender em qualquer parte. Temos que ter em conta que a venda ambulante tem sido um dos pontos de maior empregabilidade no nosso país. Mas é necessário que se regule a atividade. É preciso sim regulamentar sobre quais produtos podem ser comercializados pelos vendedores ambulantes.
De cabine para DW, Simão Lelo.
DW Notícias.
A União Europeia decidiu, nesta segunda-feira, não prorrogar a missão de parceria militar do Bloco com o Níger, para além de 30 de junho de 2024, tendo em conta a grave situação política atual no país da CDAO. A Espanha vai reconhecer hoje formalmente a Palestina como Estado e prevê-se que a Irlanda e a Noruega façam o mesmo a partir desta terça-feira, como anunciaram os governos dos três países na semana passada. Em retaliação, o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita ordenou que o consulado espanhol em Jerusalém encerre os seus serviços a palestinianos a partir de 1 de junho. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se hoje de emergência para discutir a situação no sul da faixa de Gaza, após os bombardeamentos de Israel em Rafa, que causaram dezenas de mortos. A reunião à porta fechada foi solicitada pela Argélia, membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, segundo fontes diplomáticas citadas pela agência France Press. Enquanto isso, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou nesta segunda-feira, os ataques israelitas a um campo de deslocados em Rafa, que mataram dezenas de civis inocentes que apenas procuravam abrigo, alertando que não há lugar seguro na faixa de Gaza. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, realiza esta tarde uma visita de trabalho a Portugal, durante a qual serão assinados acordos de cooperação bilateral entre os dois países. O Zelensky será recebido pelo chefe de Estado português e pelo primeiro-ministro.
DW, Espaço do Ouvinte.
As forças de elite moçambicanas formadas pela União Europeia protegerão a população de Cabo Delgado do terrorismo ou os interesses das multinacionais de gás? Esta é a nossa pergunta do dia. Para já, Bichester Arcanjo diz: quem pode proteger que não é o próprio moçambicano? Que tipo de balas que não acabam? Nós de Cabo Delgado já tomamos conhecimento que quando vemos um helicóptero a passar, vai abastecer os terroristas. Roque Chivambo diz: se no passado Moçambique precisou tanto de apoio e agora ficar sem este apoio, o que será de nós? Algo para dizer que vem aí mais sofrimento nesta região de Cabo Delgado, não só que agora os insurgentes podem alastrar-se por todo o país, porque farão isso com muita facilidade. E depois também David Chifes diz que nunca vai mudar nada, enquanto que os que acomodam estes insurgentes não terem vergonha na cara e começarem a pensar no povo que está a sofrer. E depois, Chukwisi escreve que a insurgência é uma estratégia de má fé de alguns beligerantes de interesses no corredor de negócio de gás e de recursos minerais em Cabo Delgado. E então, fechamos assim com uma mensagem de Nuno Cunha, que escreve que força de elite, isto é apenas desperdício de dinheiro. Nós colocamos assim ponto final ao Jornal da Manhã de hoje, que teve a apresentação de Amores Fernandes, edição de Guilherme Correia da Silva. Estaremos juntos amanhã, à mesma hora. Até lá, fique bem.